Mais Que Amigos, entrevista.
Vamos falar sobre o bem-aventurado Padre Tiago Alberione. Ele é fundador da família Paulina, que inclusive está em festa hoje, porque é um dia especial para a família Paulus, porque se celebra o aniversário, a memória, né, do aniversário do Padre Alberione, que pensou em evangelizar o máximo de pessoas possíveis pelos meios de comunicação. E para falar com a gente a respeito, né, do padre e também de toda a missão Paulus, nós convidamos o seminarista paulino Tiago Soares Barbosa. Ele está na fase da etapa do propedêutico, lá na Congregação dos Padres e Irmãos Paulinos. O Tiago, ele é graduado em Letras e hoje também é discente do curso de Filosofia da Faculdade Paulus de Comunicação. E dentro da congregação, ele exerce o apostolado do Serviço de Animação Vocacional da Pia Sociedade de São Paulo, que é a Paulus. Boa tarde, Tiago, seja bem-vindo.
Boa tarde, Priscila, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Quero saudar todos aqui com a tradicional saudação de São Paulo, que é usada pela família Paulina. A todos, graça e paz.
Graça e paz. Seja bem-vindo. E hoje realmente é um dia de lembrar mesmo, é um dia de festa e de agradecimento, né?
Realmente, não tem, enquanto família religiosa, não temos como viver sem celebrar o nascimento do nosso fundador, do nosso pai, Beato Tiago Alberione.
O pai espiritual, para quem vocês, né, da Paulus, que tem, né, essa, que entende o espírito e que está vivenciando esse carisma, é algo único mesmo, né? Hoje nós recebemos essa grande graça através das publicações, através dos trabalhos da Paulus, mas isso foi pensado há muito tempo, muito antes. Muitas pessoas não conhecem muito bem o Beato Tiago Alberione. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele, sobre a sua história também, para a gente já acolher no coração essa graça tão grande dessa missão tão importante da Paulus.
Sim. Nossa, Priscila, é muita coisa. Nós, enquanto eu como seminarista paulino, mas também passei pela etapa do vocacional, né, como vocacionado paulino, estudar a história do padre Tiago Alberione é algo assim que atravessa não só uma história única de um único ser humano, de um único padre, mas também atravessa a própria história da igreja, né? Vejamos... Padre Tiago Alberione, ele é um italiano que nasceu no interior da Itália, mais ou menos para o norte da Itália, numa fazendinha que era da família dele.
Uhum.
Que a família dele trabalhava com agricultura. E desde pequeno ele viveu numa situação de pobreza, né, com muita precariedade, mas sempre com um sonho. Né? Padre Alberione, desde criança, foi muito devoto a Deus, né, foi consagrado à Nossa Senhora e... Com determinada época, ele, quando criança ainda, chegou com a professora dele, é engraçada essa história, porque é famosa na família Paulina, e a professora Rosa, ficou até o nome da professora gravado pra gente, que é Vou Ser Padre. Dentro de uma aula, quando a professora perguntou o que que vocês irão ser, ele vira pra ela e diz, Vou Ser Padre. Né? E tinha uns 7 anos de idade, então sempre foi uma criança muito devota, certo?
Uhum.
Quando ele ingressou no seminário, mais ou menos aí por volta da virada do século, de século XIX para o século XX, ingressou no seminário de Alba e teve como nós falamos hoje, um insight. Durante uma noite de adoração, na virada do ano de 1900 para 1901, e para nós, quanto família paulina, é muito importante essa data. Na noite do dia 1º de janeiro, na madrugada, toda a igreja foi convocada para uma adoração. Né? O Papa convocou essa adoração para que todos os cristãos pudessem acolher da melhor forma o novo século, certo? E Padre Alberione, como seminarista, estava presente. Participou da missa e também, posteriormente, passou algumas horas em adoração. E é aí que nasce a primeira luz. Durante aquela adoração, Padre Alberione se sentiu extremamente tocado e sentiu no coração, Priscila, isso fica muito próximo da gente, é sempre muito repetido, porque é algo muito profundo. Ele sentiu a necessidade de novos métodos de evangelização para as pessoas do novo século, de se preparar para um século novo, de se preparar para algo novo, sabe? Então, a nossa congregação saiu de um desejo, as nossas congregações, certo? De um desejo, de uma ansiedade pelo futuro, não no sentido ruim, mas no sentido de estar pronto para o futuro. Essa nossa congregação surge daí. E, obviamente, né, o Alberione tinha o quê? 16 anos nessa noite. E continuou sua caminhada no seminário. Conseguiu se ordenar ali na primeira década do século XX. E em 1914 teve um impulso assim, mais profundo sobre fundar uma congregação. E aí fundou aqui a Escola Tipográfica, que hoje era que a gente conhece hoje como a raiz da Pia Sociedade de São Paulo. Então imagina Paulus em 1914 com o nome Escola Tipográfica. Foi assim que surgiu. Esse é o cerne, essa é a raiz da nossa congregação, do nosso apostolado também na editora. Essa é o início, Escola Tipográfica, que nós chamamos.
É interessante a gente conhecer a história, né, por trás de tudo, porque a Paulus, ela tá no mundo todo, se eu não me engano, né? Aqui no Brasil, eu estive em Portugal, encontrei uma lojinha da Paulus, falei, tirei uma foto e mandei pra Cleane, porque eu fui pra jornada. Falei, Cleane, passei aqui em frente à loja Paulus. Então, tá em várias partes, né, do mundo.
Sim, a Pia Sociedade, né, o nosso apostolado em comunicação está presente em quase todos os países, né? E, inclusive, uma curiosidade, fora da Itália, a primeira sede de apostolado foi no Brasil.
Olha, né? Que legal.
Foi no Brasil, quando Alberione instituiu, rezou para que viesse um carisma mais missionário, o primeiro local foi o Brasil. Então, nós fomos a primeira sede da Pia Sociedade de São Paulo, que a gente conhece como Paulus, fora da Europa. Fomos nós, que Alberione tinha esse sonho de ir para as Américas, de levar o anúncio de Jesus Mestre, caminho, verdade e vida para as Américas. E o primeiro local foi aqui no Brasil, uma graça para nós.
Com certeza. Ele chegou a vir ao Brasil?
Chegou, o padre Alberione veio, se não me engano, duas vezes aqui no Brasil. Conseguiu vir, nós temos várias recordações, várias fotos dele, inclusive presidindo missa aqui na paróquia Santo Inácio de Loyola, São Paulo, aqui na Vila Mariana, que é a nossa paróquia, né, que é cuidada pela nossa congregação. Então nós temos fotos dele rezando, junto com os padres paulinos da época, junto com as irmãs paulinas, as pias discípulas. Ele esteve aqui, pisou em solo brasileiro, pisou aqui no solo paulista.
Legal. Agora, não temos dúvida nenhuma que a missão e o seu testemunho contribuiu e muito, então, para a evangelização na igreja, né?
Sim, não. Sem dúvida nenhuma. Alberione, como nós temos um livro, Via Longe, né? Alberione Via Longe, ou Padre do Futuro também tem, que vai nesse sentido. Alberione pensava muito no futuro. Alberione via longe e imaginava, claro, inspirado pelo Espírito Santo, necessidades da igreja que eram, assim, na época, muito desconhecidas na questão da comunicação, dos avanços da tecnologia, na própria questão de cultura da comunicação por religiosos também. Alberione foi um precursor, né? A igreja não tinha essa visão. Até o Concílio Vaticano II era muito assim visto meio na... Os meios de comunicação estavam assim, muito caminhando dentro da igreja, não era bem visto, né? Então, o padre Alberione, ele foi um precursor, em uma voz fortíssima no Concílio Vaticano II, quando nós pensamos na comunicação.
Você citou uma obra, O Padre do Futuro. Eu queria falar um pouquinho sobre ela. O que, que ela tem a dizer para essa nova geração de comunicadores no mundo moderno?
Mundo moderno, certo. O Padre do Futuro, se não me engano, o título dele é O Desafio da Mudança, né? É Tiago Alberione e o Desafio da Mudança, da Mudança. É do Rosário Carello, que é jornalista italiano.
Uhum.
O Padre do Futuro, assim, como posso te dizer, para quem quer conhecer a história do Padre Tiago Alberione, de uma forma assim mais descontraída, de uma forma assim mais lúdica, é muito interessante a leitura. Porque ele, o Carella, ele faz várias sínteses de vários episódios da vida do Padre Alberione de uma forma muito engraçada. Porque, assim, claro, né, foram anos de luta, foram anos de... no caso, a nossa congregação atravessou a Primeira e a Segunda Guerra. Uhum. Então, foram momentos difíceis, mas pelo nosso carisma ser muito atual, sempre foi algo visto por Alberione de uma maneira muito simples, de uma maneira muito serena. Então, havia episódios de muita alegria, certo? E o Carella, ele expõe esses episódios da melhor forma possível. Então, é muito boa a leitura, é uma leitura fácil. E ele adiciona, claro, isso é o autor mesmo, adiciona comentários e trechos próprios de si, de uma maneira a refletir sobre a comunicação, sobre Alberione estava fundando uma família, estava começando uma missão nova, mas fazendo refletir sobre o futuro, né? Então, eu acho que a leitura do Padre do Futuro é principalmente isso, né? Refletir sobre o futuro.
Acredito que dá para conhecer um pouco mais sobre o padre, que foi muito à frente aí do seu tempo, né? Muito à frente das perspectivas e lutou. Eu tenho certeza que é uma grande história. Mas quem quiser conhecer ainda mais sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, enfim, gostou, né, do nosso papo aqui, quer conhecer mais. Esse é uma obra que você indica? Tem mais alguma também que você deseja passar aqui pra gente?
Tem muitas obras, eu acho que
ficaria pouco espaço, né?
Como comunicadores gera assim muito trabalho escrito, né? Porque a escrita foi o nosso veículo durante o início, né? Mas o Padre do Futuro, claro, há outros livros, o próprio livro Padre Alberione é o nome do livro, que é do Padre Luiz Rolf, que é um livro assim completíssimo, né? Que a gente pode falar assim. Também não é brasileiro, é italiano, que é uma biografia do próprio Alberione, visto em terceira pessoa, que narra assim, episódios detalhíssimos sobre a vida dele. É claro, é uma leitura mais difícil, né? Uma leitura bem mais densa, mas uhum. também vale a pena, né? pelo próprio conteúdo em si. O Padre do Futuro é mais tranquilo, é uma leitura dinâmica, é uma leitura tranquila, é uma leitura bem fluida. Então, assim, para quem quer conhecer, não conhece o Beato Thiago Alberione e quiser conhecer, eu recomendo, logo de início, O Padre do Futuro. Foi uma das obras, inclusive, que eu li na minha época de vocacionado, paulino. Ainda mais de um ano, mais ou menos, eu li esse livro e, nossa, até hoje ainda lembro de diversos episódios da vida do Padre Alberione que estão nesse livro da melhor forma possível, que são com a melhor narrativa possível.
Maravilha. A gente pode encontrar essa obra, claro, na Editora Paulus e também está disponível em outros canais?
Claro, para os que ainda gostarem, preferirem e tiverem a oportunidade de visitar as nossas livrarias, é muito interessante que cada um possa ir, porque ir nas nossas livrarias, Alberione pensava na livraria não como um centro comercial, mas como um templo, onde nós encontramos Deus. Então, através das nossas obras, através da nossa espiritualidade, também fazer um contato com Deus. Então, quem quiser, pode ir nas nossas lojas presenciais, em qualquer livraria Paulus, ou pode encontrar também pela nossa loja online, né? Pode www.loja.paulus.com.br. E também, se quiser entrar em contato, nós temos as nossas redes sociais, né? Pelo Instagram, Editora Paulus, e pelo site ou pelas televendas, né? Nós vamos passar já o contato para vocês das televendas, para quem quiser adquirir Obra do Futuro só com uma ligação.
Ah, maravilha. Eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa, falando um pouquinho a respeito aí do Padre Alberione. Fiquei super curiosa para conhecer mais sobre a sua história, que realmente, acho que os padres ligados à comunicação, a gente hoje entende muito mais, né, sobre esse assunto. principalmente quando passamos a trabalhar na área, né? E a gente vê que o padre que tem mais familiaridade, que gosta mais dessa linha, ele nos ajuda muito. Então a gente curte bastante, gosta muito, porque realmente vai ajudando a comunicação a ser aquilo que realmente é. É, o comunicador jornalista, ele é prestador de serviço, e aqui também a gente faz isso. É uma utilidade pública falar da fé também e trazer a fé para a nossa realidade, né? Para o contexto social que a gente vive, e também falar daquilo que é importante que as pessoas saibam. Então, quando o padre ele está bem familiarizado com isso, nossa, ajuda a gente demais a comunicar e a trabalhar também.
Sim, Alberione, nesse sentido, proporcionou para nesses avanços tecnológicos, no próprio avanço da comunicação, é uma espiritualidade muito grande para o comunicador para chegar de melhor forma ao seu interlocutor, né? Então, assim, ter em mente que eu estou propagando algo que faz bem ao outro, né? Era um dos pontos que Alberione frisava muito. Eu, enquanto comunicador, poder levar a mensagem do Evangelho é uma parte central da nossa missão e que nos gratifica, né? Tanto quem não é da área necessariamente, tanto quem produz o conteúdo, produz essa comunicação, se sente muito bem acolhido, se sente muito bem motivado, porque sente a presença de Deus através daquele canal no YouTube, daquele Reel no Instagram,
Sim.
do rádio, né, do Facebook ou de uma transmissão na televisão. Então, sente a presença de Deus a partir do meio de comunicação.
É verdade. Bom, a gente agradece, obrigada pela participação aqui no nosso programa e que o Padre Alberione interceda pela sua missão também, né, como seminarista agora, já futuro padre, e que Deus abençoe a missão da Paulus.
Muito obrigado, Priscila, a todos aqueles que estão nos escutando. Também peço aqui pela intercessão do Beato Tiago Alberione. Deus abençoe a vida de cada um. Que Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, que é quem nós seguimos, possa estar junto de vocês.
Amém, amém. Um abraço.
Um abraço.